DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Souf e Guilherme Correia da Silva estaremos na sua companhia. Noticiário.
Boa noite. É uma reunião de emergência. Ministros da Saúde de 11 países africanos debatem no Ghana formas de fazer frente à epidemia do vírus de Ébola na África Ocidental. O vírus altamente contagioso já infectou centenas de pessoas na Guiné-Conakry, Libéria e Serra Leoa. Mais de 450 pessoas morreram, segundo a Organização Mundial de Saúde. Ainda assim, as Nações Unidas tentam acalmar a população. A ONU assegura que a epidemia pode ser travada. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, e os membros do novo governo vão ser empossados amanhã pelo presidente guineense. A informação é avançada pela agência de notícias Lusa, que cita uma fonte do partido de Simões Pereira, o PAIGC. A mesma fonte disse ainda que Domingos Simões Pereira entregou hoje ao presidente José Mário Vaz a lista com os nomes dos 15 ministros e 11 secretários de Estado que vão integrar o executivo. A Renamo tem novas exigências em relação à polícia moçambicana. O maior partido da oposição exige ao governo que quadros seus preencham metade do efetivo de duas forças especiais da polícia, escreve a agência Lusa. Trata-se da Força de Proteção de Altas Individualidades, além da Força de Intervenção Rápida, disse o porta-voz da Renamo, António Muxanga. Muxanga lamenta que o governo continua a recusar a inclusão das forças da Renamo nas forças de defesa e segurança. A morte de um jovem palestiniano em Jerusalém levou a confrontos violentos entre manifestantes palestinianos e a polícia de intervenção israelita. O assassínio foi, aparentemente, um ato de represália pela morte de três jovens israelitas. O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, acusou os colonos israelitas de serem os responsáveis pela morte do jovem palestiniano. Abbas pediu ainda que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, condenasse o assassínio e punisse os responsáveis. Pouco depois, num comunicado, Netanyahu condenou o assassínio e pediu à polícia celeridade na investigação. Voltar às negociações para a paz no leste da Ucrânia está agora novamente em cima da mesa. Os chefes da diplomacia da Rússia, Ucrânia, Alemanha e França encontraram-se em Berlim e concordaram reabrir as conversações o mais tardar no sábado. O objetivo, segundo os ministros, é chegar a acordo sobre um cessar-fogo sustentável que seja monitorizado pelos observadores internacionais da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Esta quarta-feira, pelo menos 4 soldados ucranianos morreram em combates com os rebeldes no leste do país. O primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki, ofereceu uma amnistia geral aos combatentes das tribos sunitas que se rebelaram contra o governo. Mas a amnistia não abrange os rebeldes radicais do Estado Islâmico no Iraque e Levante. A oferta está a ser vista como uma tentativa de fraturar a rebelião sunita, estendendo uma mão aos árabes sunitas, tentando reduzir o apoio aos militantes envolvidos na rebelião. O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy diz que está inocente. Sarkozy é acusado de corrupção ativa, tráfico de influências e encobrimento de violação do segredo profissional no âmbito de uma investigação criminal. O ex-presidente francês diz que está surpreendido com as acusações apresentadas pelo Ministério Público francês. Nicolas Sarkozy garante que nunca cometeu um ato contrário aos princípios republicanos ou ao Estado de Direito, citamos. Angola pode se tornar no maior produtor de petróleo africano em 2018, ultrapassando a Nigéria. Quem o diz é a consultora Business Monitor, num relatório citado pela agência de notícias Lusa. O relatório refere ainda que Angola pode ultrapassar a barreira dos 2 milhões de barris de petróleo por dia já no próximo ano. Depois de uma estagnação nos últimos anos, a produção de Angola deverá ter uma aceleração consistente até 2023, ano em que a produção deverá ficar próxima dos 3 milhões de barris por dia. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite apresentado por Nadi Sufu.
DW. Jornal da Noite.
Ébola continua a dar dor de cabeça na África Ocidental. Na Alemanha, o presidente da Libéria assume alguns erros e fala dos desafios para o seu país. Repercussões da Primavera Árabe em África estiveram também em debate no Global Media Forum. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, 2 de julho de 2014. Como lutar de forma eficaz contra a epidemia do ébola que atinge a África Ocidental? Desde esta manhã, os ministros da Saúde de 11 países da região, bem como especialistas internacionais, examinam a questão em Accra, capital do Ghana. Numa altura em que a epidemia já fez várias vítimas mortais, governos, populações e especialistas notam que uma solução atual para a epidemia deve ser encontrada o mais urgente possível. António Rocha com os detalhes.
Com efeito, responsáveis governamentais para a área da saúde de 11 países da África Ocidental e especialistas internacionais estão reunidos esta quarta e quinta-feira em Accra para discutir o lançamento de um plano considerado radical de luta contra a epidemia mais mortífera da história do vírus, ébola. A epidemia afeta atualmente a Serra Leoa, a República da Guiné e a Libéria, mas a Cruz Vermelha Internacional em Genebra já admitiu que o vírus pode espalhar-se a países vizinhos, como a Guiné-Bissau. Face à grave situação, as sociedades nacionais da Cruz Vermelha em todos os países da região ocidental de África estão em alerta para fornecer mensagens de prevenção, assim como a formação e material adequado em caso de epidemia. Notícias dão conta que, até o momento, nenhum caso foi detectado na Guiné-Bissau, que faz fronteira com a Guiné-Conakry. Ao considerar de grave e preocupante a situação, Keiji Fukuda, diretor-geral adjunto da OMS, disse no encontro de Accra que
quando se lida com algo muito complexo, é preciso ter uma boa estratégia. Como realmente iremos travar esta epidemia? O que é que precisamos de fazer? Estamos aqui, em parte, também para discutir isso. E depois, para além da estratégia, como é que fazemos as coisas que têm que ser feitas? Como é que implementamos? Como é que garantimos que as comunidades saibam que o controlo das infecções está controlado, que somos capazes de identificar e conhecer quem são as pessoas que correm risco de infecção e como a paramos. Todas estas coisas serão discutidas nesta reunião a todos os níveis.
Segundo o último balanço da Organização Mundial da Saúde, a República da Guiné, a Libéria e a Serra Leoa totalizam desde o início do ano 795 casos de febre hemorrágica, dos quais 467 mortos. Estes números demonstram um aumento de 129 casos mortais em relação ao balanço anterior, feito há uma semana, ou seja, um acréscimo de mais um terço, um sinal, segundo os especialistas, que a epidemia recomeçou após uma pequena acalmia em abril. Num comunicado publicado na conferência de dois dias em Accra, a OMS afirma que se trata da mais importante epidemia em termos de pessoas afetadas e mortas, bem como da superfície geográfica atingida. Segundo a organização, as decisões que serão tomadas no final do encontro ministerial serão determinantes para o combate da atual e futuras epidemias. Face ao aumento contínuo do número de mortos e de casos de ébola, a OMS mostra-se muito preocupada com a situação na região, daí que tem apelado aos ministros da saúde dos 11 países participantes para que sejam tomadas medidas drásticas no combate ao vírus, por forma a erradicar esta epidemia mortal e altamente contagiosa. Esta segunda vaga da epidemia, marcada por um aumento de casos mortais nas últimas semanas, provavelmente se deve ao facto dos três países mais atingidos terem afrouxado a mobilização contra a propagação do vírus, notam os especialistas. Para Bernice Dunn, ministra da Saúde da Libéria, na primeira fase da epidemia, o seu país teve sucesso no combate ao vírus e que, agora, tudo está a ser feito para conter este novo surto.
For now, it is spreading.
Para já, a doença está a espalhar-se e estamos a trabalhar arduamente para conter a infecção. Precisamos de trabalhar ainda mais arduamente nas atividades transfronteiriças, porque há muito movimento através de fronteiras muito permeáveis. Isso ajuda à expansão da doença. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a doença está também na capital e as pessoas movimentam-se muito rapidamente em grandes cidades. É difícil impor uma quarentena em casas privadas, especialmente se as pessoas não estão doentes e lhes estamos a pedir que fiquem em casa. É difícil fazer isso, mas estamos a trabalhar para o restringir.
Por seu turno, Sherry Aritay, ministra da Saúde do Ghana, país anfitrião da conferência, está otimista quanto a uma solução para breve desta crítica situação.
Eu gostaria de dizer que no Ghana temos o Noguchi Memorial e outros institutos do género que estarão disponíveis para apoiar a pesquisa sobre como podemos conter a doença e, no futuro, encontrar as vacinas necessárias para garantir que surtos não voltam a acontecer.
António Rocha, DW.
Acha que as autoridades de Bissau estão preparadas para enfrentar uma eventual situação do ébola? Mande a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, esteve recentemente na Alemanha para receber um prémio do Instituto de Economia Mundial de Kiel pelos seus esforços de reconstrução do país. Em entrevista à DW, a galardoada com o Prémio Nobel da Paz em 2011 falou sobre os desafios e aspirações futuras para a Libéria, país onde o ébola está neste momento fora de controle. Madalena Sampaio faz o resumo da entrevista com a primeira mulher eleita presidente em África.
Há cerca de uma semana, a presidente da Libéria foi galardoada com o Prémio de Economia Mundial 2014. Este ano, o Instituto Alemão de Kiel decidiu reconhecer as soluções para os problemas económicos encontradas por Ellen Johnson Sirleaf para o país que dirige há 8 anos. A governante liberiana iniciou várias iniciativas para promover o crescimento económico e a reconciliação, mas também para melhorar os setores da educação e da saúde do país. Conquistas recordadas por Ellen Johnson Sirleaf em entrevista à DW África.
Conseguimos iniciar o processo de reconstrução de infraestruturas, criamos instituições, adequamos as leis e as políticas à atual realidade. Também resolvemos o problema da nossa grande dívida externa e fizemos com que as crianças voltassem à escola. Tivemos que enfrentar quase tudo como uma prioridade, garantindo, ao mesmo tempo, que o ambiente é democrático e que as liberdades das pessoas estão asseguradas. Não tem sido fácil, mas estamos satisfeitos com o progresso.
Mas, apesar dos esforços, a Libéria continua a ser um país muito pobre e com muitos desafios pela frente. Um deles continua a ser o sistema educativo, prioridade número 1 do gabinete de Johnson Sirleaf, e cuja reforma tem decorrido a um ritmo lento. A dama de ferro da Libéria também tem tentado combater a corrupção na mais antiga República da África Subsaariana. Mas, segundo o mais recente relatório da organização não-governamental Transparência Internacional, os índices de corrupção no país são ainda muito altos.
Esse
é um dos maiores problemas que temos de enfrentar. A corrupção tornou-se um modo de vida, um meio de sobrevivência e uma parte da cultura. Ultrapassa o governo, qualquer grupo ou pessoa. Tentamos atacar o problema aplicando medidas de prevenção. E isso significa melhorar as compensações atribuídas às pessoas para reduzir as suas vulnerabilidades, mas também criar leis e políticas e reconstruir as instituições. Ainda existem algumas lacunas em termos de punição, porque o sistema é poderoso.
A presidente da Libéria reconhece que há ainda um longo caminho a percorrer no combate à corrupção, apesar de algum progresso alcançado. E também admite que, por vezes, nem tudo correu bem na condução do país desde que foi eleita em 2005.
Cometi alguns erros. Se calhar, por vezes, não fui suficientemente dura com as pessoas que não atingiram as metas na altura que eu desejava. Vivemos numa sociedade pequena onde todos se conhecem. Por isso, às vezes é exercida muita pressão sobre o líder, mesmo quando queremos ser duros e tomar essas decisões. Mas geralmente aceito os pequenos erros. Acho que as conquistas maiores certamente superaram os pequenos erros aqui e ali.
As maiores conquistas have certainly way outweighed the small mistakes here and there.
Por outro lado, Ellen Johnson Sirleaf mostra-se muito satisfeita com a ajuda dos doadores estrangeiros, como a Alemanha, na reconstrução da Libéria. E esclarece que se algo abrandou o progresso foram limitações de capacidade do próprio país, que não tem conseguido negociar com a rapidez que desejava ou implementar as reformas ao ritmo que pretendia.
A
Alemanha tem trabalhado connosco na nossa dívida. Os Estados Unidos da América continuam a ser o nosso principal parceiro e fizeram a proposta de reconstruir o exército. A Comissão Europeia é um importante parceiro na área das infraestruturas, tal como o Banco Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento.
Entre as prioridades para os restantes anos de mandato da presidente da Libéria estão as infraestruturas, a reforma constitucional e o combate ao desemprego juvenil, entre outros desafios. Madalena Sampaio, DW.
Terminou esta quarta-feira, aqui em Bona, na Alemanha, a Conferência Internacional Global Media Forum, organizada pela Deutsche Welle. Entre os temas em debate estiveram as repercussões dos protestos da chamada Primavera Árabe na África, a sul do Saara. Em 2011, as revoluções que derrubaram os regimes dos países como a Tunísia, a Líbia ou o Egito desencadearam uma onda de protestos um pouco por todo o continente africano. Agora, 3 anos depois, ativistas de vários países debateram o que resta desses protestos. Guilherme Correia da Silva adaptou uma reportagem de Felipe Sandner.
Na capital da Etiópia, Addis Abeba, os ativistas costumam dizer, quando se cumprimentam, está tudo bem na Zona 9? É que, como diz o blogger Eshete Bekele Tekle,
the famous Kality prison has eight zones.
Em Addis Abeba há uma prisão famosa dividida em 8 zonas. A cidade de Addis Abeba é a Zona 9. Todos nós estamos numa prisão porque o governo nos controla demasiado.
Em maio de 2011, o jovem etíope esteve nas manifestações contra o governo do então primeiro-ministro Meles Zenawi. O movimento de protesto seguiu o exemplo da chamada Primavera Árabe, no norte de África. Os manifestantes acusavam o governo de violar os direitos humanos e reprimir a liberdade de expressão. Na altura, Zenawi não se mostrou muito preocupado. Uma revolução, como no Egito, não seria possível na Etiópia. Ele teve razão. A onda de protestos diminuiu no país antes das multidões irem para as ruas. Depois da morte inesperada do primeiro-ministro Zenawi, em agosto de 2012, muitos etíopes esperaram que a situação no país mudasse. Mas nada mudou, diz Tekle.
The government controlled everything. There are corruption problems.
O governo controla tudo. Há corrupção, má gestão, o poder e a riqueza não são distribuídos de forma justa. A mudança só pode partir das pessoas, mas não sei como é que isso se faz.
How? I don't know.
Em Bona, na Alemanha, o blogger etíope encontrou-se com ativistas do Zimbábue, do Chad e de Angola. Num painel da Conferência Internacional Global Media Forum, os ativistas debateram os protestos que se seguiram à Primavera Árabe um pouco por todo o continente africano. Em Angola, por exemplo, os protestos foram brutalmente reprimidos. As forças de segurança mataram 3 ativistas, críticos da política do presidente José Eduardo dos Santos. O jornalista e ativista angolano Rafael Marques disse durante o debate em Bona:
Dictators network.
Os ditadores entram em contacto uns com os outros, ajudam-se mutuamente. É por isso que Angola compra diamantes ao Zimbábue para ajudar Mugabe.
Robert Mugabe, de 90 anos, está no poder desde 1980. Foi primeiro primeiro-ministro e é presidente desde 1987. Vindas de dentro e de fora, são constantes as acusações de graves violações dos direitos humanos, má gestão e repressão da oposição no país. A ativista zimbabueana Jenny Williams já foi presa mais de 50 vezes por criticar abertamente o regime.
É preciso perceber o que leva as pessoas a ir para as ruas. Elas vão para o espaço público porque as eleições já não trazem democracia. Eu tinha 18 anos quando foi a independência no Zimbábue. Até agora vi muitas eleições, mas não vi democracia.
É preciso que os cidadãos continuem a reivindicar ao Estado os seus direitos, diz Williams.
Eu não quero o poder. Quero apenas mandar os meus filhos para a escola. Quero que eles encontrem trabalho. O meu papel é pedir isso aos políticos. Essa é uma tarefa importante. Vamos assumi-la. Nem todos nos devemos tornar políticos. Eu não quero ser presidente do Zimbábue.
Guilherme Correia da Silva, para a DW.
O futebol moçambicano ainda precisa de trilhar muitos caminhos para que um dia possa participar de um Mundial da modalidade. Assim pensam alguns especialistas ouvidos por Thaís Faicina. Enquanto isso, os moçambicanos vão delirando com outras equipas africanas melhor qualificadas.
Em tempos de Copa do Mundo, os moçambicanos, declarados amantes do futebol, acompanham as seleções mundiais que admiram. Mas e a Federação Moçambicana de Futebol e a estrutura para o desporto no país? A guerra civil e a falta de recursos prejudicaram o caminho da seleção nacional, de acordo com o dirigente da Federação Moçambicana de Futebol, Felipe Johanni.
A tendência é melhorar. Sabemos que nas últimas duas décadas não esteve lá muito bem. A guerra acabou, a condição econômica do país vai melhorando. O futebol assim, também vai procurar o seu caminho de ressurgir e retomar os tempos áureos que o país já tem.
Em janeiro de 2011, o Estádio Nacional do Zimpeto foi oficialmente inaugurado. O local foi financiado pelo governo chinês e tem capacidade para 42 mil pessoas. O que também não pode ser deixado de lado é o talento do futebol moçambicano. Mário Coluna e Eusébio, este conhecido como Novo Pelé, jogaram na seleção de Portugal em 1966, quando Moçambique ainda era uma colônia do país europeu. Mas esses nomes e outros são lembrados até hoje pelo jornalista Adão Matimbi, que trabalha com o desporto na Rádio Moçambique.
Mas sabe que Moçambique é um país de talento. Por exemplo, aqui onde nasceu o Eusébio, o melhor jogador de todos os tempos em Portugal, o Mário Coluna, que também foi capitão da seleção portuguesa, o Hilário. E esta fornalha de jogadores, todos eles passaram para o campeonato português e é lá onde brilharam.
Para o sociólogo e estudioso do futebol em Moçambique, Aurélio Rocha, além do atraso por problemas do passado, ainda hoje não há esforço do governo para investir na seleção.
Há um esforço, de facto, por parte de alguns setores da sociedade, principalmente o setor privado, que mais ou menos vai suportando o funcionamento dos clubes, mas o Estado não dá praticamente, ou melhor, diria que não dá grande apoio. E isso deve-se naturalmente à falta da tal política verdadeiramente para o desporto, não é?
Nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, a Federação Moçambicana de Futebol contratou o técnico alemão Gerd Engels, mas o contrato foi finalizado antes mesmo do fim da qualificação para o Mundial. Em entrevista à DW, Gerd Engels falou que era a primeira vez que atuava como técnico de uma seleção nacional, mas sentiu dificuldades em trabalhar com a equipe, principalmente por causa dos problemas de desorganização.
Muitos problemas. Às vezes problemas pequenos, às vezes problemas grandes. Nós tínhamos o plano de ir para um hotel e a reserva não estava feita. Nós tínhamos o plano de treinar, mas o ônibus para levar os jogadores não vinha. Nós tivemos alguns problemas com vistos. Algumas coisas foram feitas atrasadas. É, vamos dizer, um monte de problemas.
O sociólogo Aurélio Rocha também não considera Moçambique pronta para o Mundial e não vê a equipe na competição, pelo menos, nos próximos 20 anos.
Não acredito, devido ao estado do país, às dificuldades financeiras, existe alguma instabilidade. O país ainda precisa de uns anos para se estabilizar do ponto de vista económico, político.
Mas os moçambicanos, muitas vezes, preferem deixar a estatística de lado e continuar torcendo para os mambas. Outra coisa também é certa. Não importa tanto o time, moçambicano ama futebol. Thaís Fascina, DW.
Em Hong Kong, a vida volta ao normal no Distrito Central de Negócios nesta quarta-feira, depois da considerada maior manifestação da sua história. Os descontentes exigem mais democracia e menos intervenção de Pequim. No Distrito Central de Negócios é onde estão concentrados os escritórios, bancos e centros comerciais de Hong Kong. Nesta quarta-feira, a polícia colocou um ponto final à ação Ocupar a Central e a manifestação pacífica, detendo cerca de 510 pessoas. O protesto era em defesa da democracia e teve lugar na noite da terça-feira. Os detidos são acusados de participar em manifestação não autorizada pelas autoridades. Mais 50 deles já foram libertados sem acusação. Terão participado no total mais de 98.600 pessoas, incluindo membros de partidos políticos. Cerca de 1.000 manifestantes formaram cordões para resistir às tentativas das forças de segurança de os dispersar. Alguns tentaram chutar a polícia, mas foram levados para uma escola de treinamento da polícia em Hong Kong. Liu Zhenming, que participou na manifestação e trabalhou como voluntário de um dos organizadores, considera que a ocupação pode servir de exemplo.
As pessoas têm vindo a falar sobre ocupar a central há um ano e durante este ano muitas pessoas de Hong Kong estão a ouvir sobre isso, mas não fazem nada. Esta ação pode servir de exemplo para as pessoas de Hong Kong. Esta foi a primeira vez que as pessoas de Hong Kong puderam ver o que significa uma ocupação pacífica.
Os manifestantes exigiam concretamente mais democracia nas eleições do chefe executivo de Hong Kong em 2017. Eles querem que as nomeações sejam abertas a todos, mas os líderes chineses querem garantir que apenas os candidatos para Pequim sejam incluídos. Recorde-se que a Grã-Bretanha devolveu Hong Kong à China em 1997, com ampla autonomia, mas com um modelo de um país, dois sistemas, prevendo a permissão de manifestações como as de terça-feira. Entretanto, a China não vê com bons olhos a situação, especialmente quando se exige o sufrágio universal. Também a vigília anual, a 4 de julho, feita em homenagem aos manifestantes pró-democracia reprimidos em Pequim em 1989, não agrada a China popular. É que, noutras regiões da China, esse tipo de reuniões são duramente punidas. Já Tim, que trabalha no Distrito Central de Negócios, considera que há aspectos positivos na governação central.
For what Hong Kong is today, there you have to attribute a lot of the success it had to the.
Pelo que Hong Kong é hoje, tem de se atribuir a maior parte do sucesso que temos ao apoio do governo central. Não podes apenas atribuir os erros e não os feitos positivos para o que temos feito para estas comunidades. Mas, definitivamente, entendo que porque os manifestantes pró-democracia se manifestam e penso que isso faz muito sentido.
Segundo o movimento Ocupem o Centro com Amor e Paz, que organizou a manifestação, o dia 1 de julho deste ano ficará para a história como o maior protesto de sempre. O chefe executivo de Hong Kong, Leong Chun-ying, disse na terça-feira que o seu governo vai fazer de tudo para avançar para o sufrágio universal e salientou a necessidade de estabilidade. O protesto quase interrompeu o tráfego no feriado que marcou o 17º aniversário do retorno de Hong Kong à China.
DW Espaço do Ouvinte.
Acha que as autoridades de Bissau estão preparadas para enfrentar uma eventual situação do ébola? Era a pergunta do dia e, como sempre, este é o momento para a resposta.
Por SMS, Brahma Baldi, de Bissau, diz: as autoridades da Guiné-Bissau não estão preparadas para enfrentar um eventual surto de ébola, não por falta de pessoal, mas sim por falta de meios. Que Deus livre o país dessa mortal doença. Rafael Muxara, de Moçambique, Pemba, escreve: acredito que é possível combater o vírus, contudo, é necessário intensificar as medidas preventivas. Lafo Baldi, que nos escreve da Guiné-Bissau, diz que as autoridades guineenses não estão preparadas porque não há condições, há muita pobreza. Lafo Baldi, que nos diz ainda que amanhã o povo guineense vai conhecer as caras dos seus futuros governantes e há muita ansiedade. Mangue da Beira escreve: acho que não, porque é um país quase novo, com muitas dívidas dos funcionários. Fodeia Kassamá, em Bissau, diz: a ébola é uma das doenças mais perigosas do mundo, por isso as organizações mundiais de saúde devem envindar esforços para travá-las. Para travar a doença, aliás. Ivo Salvador de Bissau escreve: é difícil afirmar que a Guiné-Bissau está preparada para o ébola. Temos técnicos de saúde qualificados, mas esta epidemia tem ganhado força nos últimos tempos, facto que nos preocupa muito, uma vez que a ligação fronteiriça e as nossas relações são mútuas. No Facebook, Adilson Castro, que nos escreve de São Tomé e Príncipe, diz: acho que tudo poderá ser possível para prevenir a entrada da epidemia ébola na Guiné-Bissau, mas acrescento que as autoridades guineenses devem, para já, fazer todas as diligências possíveis, o mais cedo possível, antes que a epidemia possa alastrar ao país e, consequentemente, à população local e outros países vizinhos. Tomara que isto não aconteça. Por fim, Anselmo Florencio Bobo escreve: nunca alguém está preparado para receber catástrofe. Nádia.
Obrigada aos ouvintes pela participação.
Nós ficamos por aqui. Foi muito bom estar na sua companhia. Voltamos amanhã quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem.